A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
O coração guarda todas as coisas, guarda o nosso coração. Amor é que dá sorte, as pessoas escolhem os caminhos, o caminho da felicidade é o caminho dado pelo amor. Trecho do livro Mar, de Ana Miranda, curadora da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. De 16 a 25 deste mês, a cidade de Fortaleza se transformou na capital do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas. Nestes 10 dias, a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, realizada no Centro de Eventos do Estado do Ceará, recebeu mais de 450 mil visitantes. Destes, cerca de 50 mil foram estudantes de 809 escolas entre instituições públicas e privadas do Estado. Com o tema As Cidades e os Livros, a Bienal Internacional do Livro do Ceará proporcionou leituras e vivências plurais, com saraus, clubes de leitura, cultura indígena, cultura afro-brasileira, literatura oral, lançamentos literários, debates, oficinas, espaço cordel e muito mais. Os detalhes deste que é o maior e mais importante evento literário do estado do Ceará, você confere agora na cobertura especial da FM Assembleia 96,7 para o programa Autores e Ideias. Participam deste programa especial o secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano dos Santos, a coordenadora-geral da Bienal e coordenadora de livro, leitura, literatura e bibliotecas da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Gorete Albuquerque, além dos autores Clevson Viana, Ana Miranda, Daniel Munduruku, Cristino Apchana, Marco Aurélio, Socorro Ascioli, Odilon Moraes, Sani, Eduardo Azevedo, Rafael Lima Verde, Vera Duarte Pina e muito mais. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Para o secretário da Cultura do Estado do Ceará, o diferencial desta Bienal é a programação cultural, literária, artística e acadêmica para além da Feira de Livros.
O tema da Bienal desse ano, que chega à sua 13ª edição, portanto, atravessamos já aí duas décadas, As Cidades e os Livros. Com essa temática, Ana Miranda, que é a curadora, juntamente com Inês Cardoso, Carlos Vasconcelos e a Gorete Albuquerque, nos trouxe uma programação muito bacana, né? Onde tem aí a literatura, né? A produção acadêmica, com encontro entre os autores, para essa temática, ela está sendo explorada. E a marca, né? A impressão dessa temática desse ano, né, As Cidades e os Livros, é uma obra do Célio Esmeraldo. Né, o governador Camilo Santana instituiu esse ano, né, 2019, como Ano Cultural Célio Esmeraldo, porque ele estaria ali completando 90 anos. Então é uma Bienal para todos os gostos e para todas as gerações. Né? Eu digo que vai desde uma programação que é muito voltada para os estudantes, para as crianças. É uma programação muito voltada aí com contação de histórias, leituras compartilhadas, encontros com autores e autoras da literatura infantil, dramatização de histórias. Isso é uma programação para pais e filhos, também para professores e estudantes ali do ensino fundamental, para as crianças. Temos um outro ambiente que é para a juventude, né? Elas produzindo e trazendo aqui a sua literatura, né? A sua poesia, o seu canto, né? E além da própria produção acadêmica, o salão do professor. Então, assim, é uma programação muito rica e muito diversa com o universo do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca.
Fabiana, eu já soube aqui nessa noite de abertura da Bienal que Mia Couto, então, portanto, virá a essa programação, é isso mesmo?
Não, pelo contrário, Mia estaria presente na Bienal, mas por questão de agendas pessoais e ou também profissionais, não foi possível a sua presença na Bienal esse ano. No entanto, nós estamos programando com ele, que propôs a gente pensar uma outra programação, né, para trazê-lo aqui para Fortaleza e também com a proposta que ele possa se estender até o Cariri, com uma programação muito bacana com Mia Couto, que é um dos livros homenageados da Bienal esse ano, é o seu livro Terra Sonâmbula.
Entre outros livros homenageados está aí também o livro da Natércia Campos, A Casa, a família dos Moreira Campos aqui sempre norteando a Bienal. trazendo a literatura cearense. Fabiano, fala da importância que a literatura cearense tem nesse que é o melhor e maior evento de literatura do nosso estado.
Aqui é o ambiente fundamental da literatura cearense, né? Dos escritores e escritoras que aproveitam também a Bienal para estar lançando seus últimos livros, seus últimos trabalhos, mas que essa literatura cearense também ela se conecta com outros convidados, né? Escritores e escritoras que vêm de outros estados e de outros países. Né? Então é a literatura cearense com ênfase, com destaque, né? Fomentando a produção da cadeia criativa, né? Que são os escritores da cadeia produtiva, que são as editoras aqui no nosso estado, mas fazendo essa conexão. Então, esse é um ambiente de fomento da literatura e também do livro aqui produzido no Ceará.
Secretário, agora uma pergunta pessoal. Qual é o livro de autoria de literatura cearense, ou um autor, ou um tema cearense, que agora está na sua estante?
Eu estou, nesse momento, até mesmo instigado pela Bienal, relendo, acho que pela terceira ou quarta vez, o livro A Casa, de Natécia Campos, que eu li a primeira vez quando fui prestar vestibular na Universidade Federal do Ceará. Então, assim, que é uma obra de uma excelência literária, né? E, ao mesmo tempo, de um mergulho, né? Que eu acho que a gente se encontra enquanto fortalezense nessa, né, cearense com essa obra literária da Natécia, que partiu muito prematuramente, mas que deixou uma obra como essa da casa, que é uma obra literária substancial, né? Por isso que a gente está celebrando aqui essa obra na edição de 2019.
A noite de estreia da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará foi marcada pela presença da pluralidade e da diversidade cultural, étnica, territorial e de gênero, conforme nos explica a coordenadora-geral da Bienal e coordenadora de livro, leitura, literatura e bibliotecas da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Gorete Albuquerque.
Na estreia a gente tem um espetáculo que foi preparado para esse dia, que foi preparado para a Bienal, né? E que tem algo que estará presente na Bienal durante todos os dias, que é essa ancestralidade, né? Uma ancestralidade indígena. A gente está com uma programação que a gente vai ter Davi Copenaua, que a gente vai ter Cacá Verá, que são dois grandes nomes e extremamente simbólicos para a cultura ancestral indígena. E com esse espetáculo, que é um encontro da Marlui Miranda, cantora, musicista, pesquisadora da cultura indígena, irmã da Ana Miranda, que é curadora, e que junto com a Tapera das Artes e com a Orquestra de Barro prepararam aí uma noite bem especial pra gente. No restante dos dias, eu acho que o que a gente pode esperar é um conjunto aí de propostas, né, com grandes nomes em todas as áreas, tanto na literatura, de juventude, periferia, esse universo geek, também como nomes já consagrados, nomes consagrados na infância. A gente tem, por exemplo, a Karen Acioli, a Cris Aliadef, o Alexandre Castro, que são todos escritores para a infância premiados e que vêm para, com muito respeito, olhando a infância e a cultura da infância de uma forma respeitosa.
Gorete, uma das diferenças dessa Bienal, um dos grandes diferenciais também é a proposta de resistência da Bienal. Então, uma Bienal que está agregando periferia, é uma Bienal que está agregando juventudes, cultura negra, então a negritude presente, uma das grandes presenças muito aguardadas, Conceição Evaristo. Então, fala pra gente desse diferencial de resistência de uma Bienal plural.
Quando a gente começou a pensar a Bienal, né, numa conversa interna, várias perguntas foram norteando o que seria o pensamento para construir essa Bienal. E a primeira pergunta era: quais são as representações que estarão presentes, né? Quais são as representações étnicas, as representações de gênero, quais são os cearás que estarão presentes nessa Bienal? Então, todas essas perguntas foram ajudando a gente a compor esse mosaico aí, mas que eu acho que eu gosto mais do que mosaico ainda, né? Desse entrelaçamento, né? Que formam essa tessitura, esse tecido grande que é a Bienal, com essa programação que de verdade traz todas as narrativas possíveis, porque o campo da escrita, o campo do livro, o campo da literatura, ele é um campo de disputa e que muitas vezes ele reflete o sistema, né? Não é à toa que o mercado editorial brasileiro, ele é sempre marcadamente heteronormativo, branco, masculino, e daí a gente quis colocar em xeque esses lugares aí todos, né, de fala, e trazer todas as vozes para que sejam faladas, para que se apropriem da palavra, para que encontrem sua própria voz, sua própria narrativa e que a gente possa escutar essas vozes, né? Essa foi a tônica, né? E a gente tem algo muito especial dentro da Bienal, que é o programa da Porto Iracema das Artes, que está trazendo uma programação bem legal, está trazendo o lançamento do livro do Mário Magalhães e que convoca a gente a pensar na importância do Paulo Freire para a cultura brasileira, olhando as contribuições do Paulo Freire esteta, né? O Paulo Freire para a arte, essa ética que transcende o campo da educação para a saúde e chega também nas artes. Então são muitas provocações, provocações que ajudam a gente a encontrar a nossa humanidade. Eu acho que é isso que é o principal.
A curadoria desta 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará é da escritora Ana Miranda.
Ana, noite de estreia da sua primeira curadoria de uma Bienal e uma Bienal Internacional do Livro do Ceará, no Ceará, para os cearenses. Fala pra gente da emoção e do convite de aceitar esse desafio na sua carreira, que é a curadoria de uma Bienal do Livro.
É realmente emocionante, eu não imaginei que fosse tão emocionante assim, mas a primeira emoção que eu tive, assim, grande com a Bienal foi no evento passado, quando eu vi um ônibus parar e a porta se abrir e descerem, assim, inúmeras, inúmeras criancinhas bem pequenininhas, parecendo uns passarinhos, correndo, correndo afoitas assim, em direção aos livros. E aquilo me deu uma sensação tão maravilhosa e uma ideia de que o que é realmente, na sua parte mais profunda, a Bienal, né? Que é esse encontro das pessoas com o livro, que é a formação dos leitores, é deixar o livro próximo e o livro próximo das crianças. Crianças chegam com um valezinho que tem um valor e elas vêm felizes porque vão enchendo suas bolsinhas de livros. E eu vi uma foto maravilhosa de um menino numa comunidade com um agente de leitura e ele com um ar encantado, assim, sem camisinha, bem magrinho, encantado, olhando aquele desenho, aqueles livros, aqueles textos. Coisa mais linda. Então, é esse o lado mais emocionante da Bienal. Agora, tem uma coisa maravilhosa na Bienal, que é o fato de nós conseguirmos fazer. Nós, no Ceará, conseguimos fazer uma Bienal. Isso é fantástico, porque não é fácil fazer uma Bienal, pelo contrário, é extremamente difícil, principalmente num estado como o nosso, que não é dos estados mais ricos do Brasil, pelo contrário, e de uma dimensão tão grande, né? É a terceira ou quarta maior Bienal do Brasil. E eu conheço todas as bienais do Brasil, eu já estive em todas, e eu posso dizer com toda certeza que a Bienal do Ceará é a mais linda de todas. Ela é a mais carinhosa, ela é a mais aconchegante e ela tem um trabalho de inteligência muito grande, porque aqui não é a venda do livro o mote, né, o mais importante.
Ana, deixa eu lhe fazer uma pergunta que tem todo mundo comentado, que essa é uma Bienal da resistência, porque é uma Bienal que inclui aí vários diálogos de pluralidades, então a gente tem a negritude, uma das presenças aguardadas da Conceição Evaristo para fazer esse diálogo, as juventudes, os saraus presentes na Bienal. Então é uma Bienal que está trazendo os indígenas, há um diálogo direto com os quilombolas, com os indígenas. Conta pra gente dessa pluralidade que é essa Bienal do Livro, essa preocupação desse diálogo.
É, sempre houve assim uma intenção, né, filosófica mesmo, quando nos foi feita a proposta pelo Fabiano Piúba dos Santos, que é o secretário da Cultura, ele propôs à curadoria uma Bienal bastante inclusiva. E é claro que nós adoramos essa ideia, porque nós faríamos realmente assim. E essa ideia da cidade é uma ideia inclusiva, a cidade é universal, né? Então nós temos essas presenças aqui que são maravilhosas, são literaturas fortes. Eles não estão aqui porque eles são de alguma condição ou social ou racial, não. Eles são aqui porque eles são escritores. E são escritores de obras que nós conhecemos e que nós gostamos muito, que nós sabemos que são obras maravilhosas, são obras muito bem escritas, importantes, que têm alta qualidade literária e alta qualidade, às vezes, de uma postura social e tudo isso. Então, ela é realmente uma Bienal inclusiva.
A presença da literatura africana e da cultura afro-brasileira foram uma constante nesta 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, que trouxe para Fortaleza a escritora e jurista cabo-verdiana Vera Duarte Pina, conselheira do Supremo Tribunal de Justiça e da Presidência da República de Cabo Verde, vencedora do Prêmio Norte-Sul do Conselho da Europa em reconhecimento à sua luta na defesa dos direitos humanos e autora de livros de romance e poesia.
Vera, conta pra gente como é vir a Fortaleza e participar dessa que é a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará.
Olha, em relação à Bienal, vai ser a primeira vez que eu estou a participar na Bienal do Ceará. Mas já vim imensas vezes a Fortaleza, porque tu sabes, Fortaleza, a gente diz lá em Cabo Verde, é praticamente ao virar da esquina, porque no meu país, em Cabo Verde, tu pegas um voo para vir para Fortaleza e duras 3 horas e meia, 3h40, 3h50, já estás aqui. Às vezes é menos tempo do que ir daqui, por exemplo, até São Paulo. Portanto, há já há muitos anos a esta parte, tem havido cada vez mais uma troca, uma cumplicidade, um convívio mais intenso entre cabo-verdianos e brasileiros, sobretudo daqui do Nordeste e sobretudo daqui de Fortaleza. Eu acho que é uma oportunidade muito boa estar a poder participar nesta Bienal, que para mim é a primeira e que é a 13ª Bienal do Livro, e eu, como mulher que está na escrita, saúdo com muito entusiasmo.
Vera, quando me falaram que você viria, disseram logo o seguinte: ela é uma potência. E eu faço questão de deixar registrado nesse nosso bate-papo. Eu queria muito que você falasse sobre essa presença das mulheres escrevendo e você está aqui numa mesa falando sobre escrita, cidade e memória.
Não, eu acho que... Muito obrigada por esse cumprimento, eu diria. Mas a verdade é que nós mulheres, como tu sabes, estamos a viver um tempo novo em que nós queremos efetivamente resistir a tudo aquilo que nos silenciou ao longo dos séculos, ao longo da história. Na verdade, a mulher sempre esteve presente na história, mas sempre nessa posição de inferioridade, de subalternidade, de invisibilidade, e infelizmente há alguns anos, muitos anos a esta parte, a mulher vê-se batendo com muito denodo pela sua emancipação, pelo seu empoderamento, e nesses últimos anos, sobretudo a nível da escrita, mas também em outras áreas, nós estamos a ver que a mulher está a lutar para ter uma visibilidade. Já não quer estar na escrita, mas ser ignorada, ser invisível, não estar no cânone, estar subtraída do cânone literário também. Não, eu acho que a mulher está a batalhar não só para escrever, para ter um nome na escrita e para integrar o cânone literário, cada uma do seu país ou da sua época. Nós assistimos àquilo que, uma palavra muito feliz, que é o memoricídio, quer dizer, apagou-se as sociedades patriarcais, machistas, misóginas, apagaram muito tudo o que foi a participação da mulher em todas as lutas, nas lutas de libertação nacional, como no nosso caso, sempre Guiné, Cabo Verde, Angola, Moçambique, não sei o quê, nas lutas contra a escravatura, também elas participaram muito na luta contra a escravatura, mas também se apagou essa ideia, nas lutas, na escrita, na sua participação na construção dos edifícios literários dos países, como por exemplo em Cabo Verde, nós temos mulheres desde o início da construção do edifício literário cabo-verdiano, podemos dizer desde o século XIX, meados do século XIX. No entanto, só muito recentemente é que estamos a recuperar os nomes de mulheres que foram escrevendo e foram contribuindo para a construção do edifício literário cabo-verdiano. Então, eu diria que estamos a fazer um combate ao memoricídio que acompanhou sempre a participação, a atividade e a luta das mulheres.
Eu estava ouvindo você, Vera, e prestando muita atenção no seu panorama, que não é muito distante do panorama cearense, do panorama brasileiro. E de que maneira o tema dessa mesa, que é memória, território, cidades, ele também toca na sua bibliografia?
Olha, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, e é que me sinto muito feliz por estar aqui no Nordeste, sinto-me sempre, Fortaleza, Ceará, tivemos agora a participar num encontro em Sergipe, tivemos a participar num encontro na Academia Gloriense de Letras, sim, extraordinário, com muito o diálogo entre nós e eu e a escritora Dina Saluz, estamos aqui as duas, e o público presente também na Universidade Federal do Sergipe, e daí ainda vamos também para São Luís do Maranhão. Há cumplicidades imensas entre a estrutura societária cabo-verdiana e a estrutura societária do Nordeste brasileiro. Porque, se tu fores ver, primeiro porque vocês também, o Brasil já foi uma sociedade escravocrata, como Cabo Verde também já foi. E, aliás, muitos dos homens e mulheres escravizados que vieram para o Brasil passaram primeiro por Cabo Verde, vieram dos rios da Guiné, do continente africano, passaram por Cabo Verde, onde foram ladinizados, instruídos na fé cristã e tudo, e depois é que vieram para cá. Depois, porque há várias outras coisas. Quando nós falamos do Nordeste, nós em Cabo Verde tivemos secas, períodos de secas, secas que matavam pessoas aos milhares. Vocês aqui no Brasil e no Nordeste tiveram também as mesmas secas, e as secas que matavam milhares de brasileiros. Nós, as nossas últimas secas, foi dos anos 40, 42, 47, 48. Eu parece-me que as vossas últimas grandes secas foram 32, para aí 1932 ou o quê? Mas digamos que foi a mesma, o mesmo acontecimento dramático e traumático, percebes? De chuva que não veio, lavoura, portanto o campo que não produziu nada, e as pessoas começaram a morrer à fome. E nós em Cabo Verde passamos pelas mesmas secas, tanto que a gente, nos anos em que não temos chuva, nos anos de seca, tanto que a gente diz, há um escritor nosso que diz, as cabras ensinaram-nos a comer pedra para não perecermos. Quer dizer, tivemos de comer pedra para não morrer, mas na verdade muitos morreram, como aqui também muitos morreram. É evidente que, felizmente, graças a Deus, já ultrapassamos esse período, agora já não há secas que possam levar a fomes e a mortandades como aconteceu antes, mas aconteceu no passado. E efetivamente nós tivemos conhecimento, vocês tiveram conhecimento, e falamos nos flagelados, vocês falam nos flagelados, falamos nos, enfim, nas fomes e nas secas, vocês falam nas fomes e nas secas. Ou seja, em termos literários também, porque a literatura acaba por ser muito um reflexo das realidades que a gente vive, nós temos os nossos autores, autores brasileiros como Jorge Amado, José Luís do Rego, Raquel de Queiroz, tantos outros, a escreverem exatamente sobre a mesma temática como os nossos Manuel Lopes, Jorge Barbosa. Impressionante. Diz-se que, na verdade, em Cabo Verde fez-se a primeira experiência de uma sociedade escravocrata no Atlântico Médio, e depois foi logo a situação no Brasil também, porque o Brasil, nós fomos descobertos, né? Entraste em 1460 e o Brasil é em 1500, portanto, alguns anos depois. Então, apesar do Brasil ser um mundão e Cabo Verde um país pequenino, mas muito também que veio para o Brasil, passou primeiro por Cabo Verde, ou veio do Cabo Verde. Culturas, animais, cabras, por exemplo, animais, cana-de-açúcar e homens e mulheres na condição de escravizados.
O escritor e contador de histórias nigeriano Sani também esteve nesta 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará e conversou conosco sobre a experiência de falar com os leitores brasileiros.
Sani, conta pra gente como é via Fortaleza participar dessa 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará.
Ceará sempre é bom visitar, e Fortaleza agora tá virando minha casa aqui, acho que é a quarta vez que estou vindo para cá. E primeira vez participando do Bienal, está sendo o máximo, excelente. É, porque o livro, como fábrica de sonhos, né? Tá um Bienal, tá no meio inserido esse sonho. É ótimo. Eu sou um sonhador. Então, quando eu estou no meio dos livros, vou me inspirando mais para poder escrever melhor ou contar mais histórias. Então, estou gostando muito.
Sani, conta para a gente dessa experiência como contador de histórias, contando histórias aqui também para o público cearense nessa Bienal do Livro.
Sabe, fui criado em parte com a minha avó, que era contadora de história do nosso raiz. Ela é matriarca da minha família. O nome dela é Ifono Neuku, que significa o que a boca fala. Já imaginou ser criado uma mulher assim? Que o nome dela é o que a boca fala. Ela não fala pouco, ela fala bastante, mas com muita sabedoria. Então, contar história é a gente contar a nós mesmos. A gente conta nosso choro, nossa alegria, nossa vivência, e para ouvir a vivência dos outros, porque todos nós temos histórias a contar. E até quem não se considera contador de história é contador de história. E sabe que esse mundo é feito de histórias, porque imaginando que a gente faz existir. Porque dizem que a única coisa que a gente não consegue fazer é coisa que a gente não consegue imaginar. Imaginando logo existe. Então a gente vai contando história para libertar e imaginar as nossas crianças, para que eles possam abrir essas asas que Deus lhe deu para voar. E é também para os adultos, que muitos, a vida, a labuta de nossas vidas, acaba amarrando nossas asas, a gente não percebia que temos asas. Tem história aqui, estava nos soltando e bate essas asas e voa. Quando a gente começar a seguir nossas histórias, a gente começa a viver mais feliz, se liberta. Então, Estou adorando de poder compartilhar um pouco da minha história e estar aqui para ouvir mais, ouvir as histórias dos outros, para me inspirar, para alçar mais, voo mais alto.
Você acompanha o nosso programa Autores e Ideias Especial, com a cobertura da FM Assembleia 96,7, da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Tem criança cuidando de criança, tem criança trabalhando nas ruas, tem criança trabalhando nas casas, tem criança trabalhando no campo, tem criança demais trabalhando por aí. Criança não pode trabalhar. Criança tem que brincar, estudar e precisa de carinho para se desenvolver e estudar. Escola sim, esse é o lugar da criança. Quem aprende tem futuro.
Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária é conferir o lançamento do livro Além do Desconhecido, de Lovecraft, que ganhou uma adaptação em quadrinhos do artista Caimã Moreira. Na ocasião, haverá debate com o artista Caimã Moreira e o editor e quadrinista Raimundo Neto. O lançamento será no próximo dia 5 de setembro, às 18 horas, na Livraria Cultura em Fortaleza. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de animar a capital cearense, a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará chega ao Autores e Ideias e você confere hoje o que de melhor aconteceu nestes 10 dias de programação que movimentou a economia criativa do estado do Ceará e o mercado editorial brasileiro. Com 526 mil exemplares vendidos, foram R$ 9.600.000 em vendas, quase o dobro da edição anterior. Este ano foram 150 expositores, 400 editores e 27 livrarias participantes. Com o tema As Cidades e os Livros, se engana quem pensa que esta 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará trouxe apenas um enfoque para as narrativas urbanas. Os povos das florestas, quilombolas e a nossa cultura tradicional também se fizeram presente nesta Bienal. O escritor Daniel Munduruku conversou conosco sobre a importância de refletir sobre a convivência com as populações indígenas e o papel desta Bienal de formadora da cidadania.
Daniel, fala pra gente sobre a sua participação nessa 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará.
Em primeiro lugar, é um prazer voltar aqui a Fortaleza, participar dessa edição da Bienal. Pelo que eu vi, é uma Bienal que tem uma vocação para o crescimento, né? Está sendo uma Bienal bastante diversa, trazendo inclusive uma temática bastante importante para os dias de hoje, que é para discutir a questão das cidades, esse processo de desenvolvimento, um processo que precisa ser bem pensado, porque isso muitas vezes leva a desconsiderar as outras formas de existência, de vivências que existem nesses espaços, né? Tanto no espaço urbano quanto no espaço mais do interior, no espaço mais rural, até mesmo das comunidades tradicionais que existem nesse estado. E eu venho trazendo para essa edição justamente esse olhar, né? Procurando mostrar como é que as populações indígenas têm buscado repensar a sua participação dentro desse espaço, do espaço da cidade, do espaço urbano, repensando a sua atuação como guardiões da floresta, guardiões de um outro espaço que não é o espaço espaço da cidade, não é o espaço do concreto, mas que é fundamental para poder equilibrar. A cidade, ela se desenvolve em cima de um modelo de desenvolvimento e que às vezes desconsidera esse outro espaço, que é o espaço da manifestação, inclusive, dessas populações. Então eu venho procurando trazer esse olhar, né, para dar para as pessoas, inclusive, essa segunda opinião, né, uma opinião mais abalizada e mais dentro do pensamento das populações tradicionais. Eu estou muito satisfeito, acho que a Bienal ela tem um papel importante, não apenas por ser um grande balcão de negócios, mas por ser também um espaço de reflexão, de debate, de conscientização das pessoas e de formadora de cidadania. Isso é o que se espera, é isso que se deseja, inclusive, do livro, da literatura, né? Que ela seja um importante instrumento de conscientização das pessoas.
Quem também esteve nesta 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará e conversou com autores e ideias foi o escritor e músico indígena Cristino Apxana, autor do livro A Boca da Noite, vencedor do Prêmio Estrela de Prata e do Prêmio Peter Pan.
Cristino, fala para os ouvintes da Rádio FM Assembleia como é via Fortaleza participar da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará.
Para mim foi uma alegria imensa receber o convite da Regina Machado, que é uma super contadora de história, e ela fez parte da curadoria. E o primeiro impacto foi a cidade, que é tão bonita, que eu não imaginava que era tão bonita assim, e um evento tão grandioso, que recebe tanta gente, que a gente às vezes pensa que há outras tantas feiras que têm uma estrutura maior, de um estado maior, mas no entanto, fiquei muito surpreso com o tamanho, com a diversidade, e ter um local especial para indígena, um outro para os afros, e também para o cordel, que é daqui. Então, para mim, como indígena, me senti muito respeitado até dentro do que nós escrevemos, dentro desse mercado literário que é tão difícil.
Cristino, fala pra gente sobre essa representatividade da cultura indígena na literatura, em especial na literatura infantil, que é o seu campo de atuação e onde você tem aí as maiores honrarias, os maiores prêmios na literatura nacional.
Primeiro, a literatura indígena é uma ferramenta muito forte no sentido de uma tentativa de aproximação com a sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira, parte desse livro vão para escolas e a universidade hoje está começando a discutir. Então, é uma das formas de nós contarmos, falarmos da nossa própria cultura. O Brasil tem 305 povos, eu sou apixana, então falo do apixana. O Daniel é munduruku, fala do povo munduruku, de toda a visão do povo. Então, é importante chegar à sociedade, essa literatura, essas histórias são tão ricas, nesse sentido de que os povos indígenas têm muito a oferecer em tudo para a sociedade brasileira. Precisa aprender especialmente com preservação e com a humanidade. Estamos precisando de muita humanidade e os povos indígenas têm muito a ensinar, de fato, em muitos campos. Então, as pessoas acham que por ser indígena é um povo inferior. Não é. Gente é gente e gente merece respeito, merece todos os cuidados que o país deve ter com ele, porque é um cidadão. Então, essa é a nossa missão como autores, como debatedores, ativistas, em que a sociedade brasileira se aproxime das suas raízes.
Nesse momento, Cristina, em que a sociedade brasileira está em choque, estarrecida com o extermínio dos indígenas, com o extermínio das nossas culturas tradicionais populares, a literatura, entanto, ela traz uma palavra de resistência, de um olhar de respeito para essa cultura. E você faz parte desse processo de resistência.
Somos parte disso. E essa literatura que nós escrevemos, ela é uma literatura de alta qualidade. As pessoas pensam que, às vezes, o que nós escrevemos são histórias tradicionais, escrevemos histórias tradicionais, mas somos escritores como profissionais e por isso que recebemos grandes prêmios em concorrência ampla, como Jabuti. Eu e Daniel recebemos o Jabuti em 2017, eu com livro infantil e ele na categoria juvenil. Um dos meus livros recebeu o prêmio Peter Pan na Suécia, porque foi traduzido, e o prêmio Peter Pan, só quem ganhou foi Ana Maria Machado em 2014, então um indígena ganha o Peter Pan em 2018 e também ganha pela primeira vez em 2017 melhor livro para criança e melhor ilustração pela Finilige, que são os dois prêmios assim mais importantes da Finilige. até por ser escolhido por grande especialista, eu acho até mais criterioso que a escolha para o Prêmio Jabuti. Então, essa literatura de alto nível, ela merece ser lida, merece ser respeitada, não só por profissionais, mas por todos, e que merecem ser estudadas, especialmente para que se entenda melhor essa rica diversidade, que se respeite essa grandiosidade de conhecimento desses mais de 305 povos que tem no nosso país.
A literatura de cordel também teve o seu espaço prestigiado nesta 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, reunindo cordelistas, repentistas, xilogravuristas e todas as expressões da nossa literatura popular em verso. Clevson Viana é o curador do Espaço Cordel.
Clevson, conta pra gente das novidades do Espaço Cordel nessa que é a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará.
Tava vendo, Lilian, que a gente já tá aqui há 10 bienais.
Uau!
Né? Estamos há 20 anos, são 20 anos de luta pra implementação desse espaço que nós batizamos de Praça do Cordel. É uma coisa que começou timidamente, aí por volta do começo dos anos 2000, e foi tomando forma. Inicialmente eram poucos pranchões, depois nos cederam um pequeno tablado e hoje é esse palco enorme e essa infinidade de expositores. Você não vai encontrar em parte alguma do planeta Terra uma exposição dessa dimensão com a literatura popular. É o maior ajuntamento de poetas populares da história que você vai encontrar aqui nessa 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. Isso prova o quanto esse gênero literário, ele tem avançado, tem sido difundido e tocado o coração das pessoas. A Praça do Cordel hoje é um espaço consolidado dentro da agenda da Bienal, mas também, principalmente, na tradição e no coração das pessoas do Ceará. Hoje, quem vem à Bienal do Ceará já vem sabendo que os cordelistas vão estar por aqui. Vai poder dialogar, conhecer os autores, comprar um livro, comprar um CD, pegar um autógrafo, ouvir a performance do artista em loco. Então, isso é que faz esse grande diferencial da Praça do Cordel. Aqui, você tem o contato direto com os artistas. É o declamador, é o embolador de coco, quer seja o repentista, você vai chegar aqui e encontrar o grande xilogravador, a exemplo de Marcelo Soares e tantos outros, como Zé Lourenço, Franco Orli. Aí você vai encontrar os mestres da declamação, como Chico Pedrosa, você vai encontrar tantos e tantos outros poetas, Paulo de Tarso, Arievaldo Viana, os irmãos Silvas, Rouxinol e Evaristo, que são dois grandes baluartes dessa literatura. E o Ceará tem algo peculiar. Dos grandes poetas de renome hoje atuando no gênero literatura de cordel, sem dúvida alguma, metade desses poetas são oriundos do Ceará, né? Quer seja no cenário nacional ou até internacionalmente, porque muitos desses poetas já têm renome. Para você ter uma ideia, temos poetas que já foram divulgar literatura de cordel até nos Emirados Árabes, que é o caso do Marco Aurélio. Eu tive a felicidade de estar 3 vezes em Portugal, 1 vez na França, 2 vezes no México, na Costa Rica, 2 vezes na África. Foi o cordel que me proporcionou isso. Se não fosse a arte, se não fosse a cultura, eu não teria saído do estado do Ceará. Então, para você ver o quanto esse trabalho é valorizado lá fora. E para os cearenses que não sabem, que não conhecem, é importante que se diga que as maiores universidades do planeta detêm hoje em seus acervos grandes coleções de literatura de cordel, em uma boa parte levada aqui do estado do Ceará. Universidades como Harvard, nos Estados Unidos, Sorbonne, Poitiers, Paul Valéry, na França, Osaka, no Japão, são grandes universidades do mundo, talvez as maiores, e detêm seus acervos grandes coleções dessa literatura. E o Brasil, para não fugir à regra, como é um país que tem por comum não valorizar muito os seus valores artísticos, literários, reconhece tardiamente, mas reconhece. Quando o IFAM reconhece o cordel como patrimônio imaterial, foi uma grande conquista para a gente que milita nessa área, que defende essa estética do cordel, esse reconhecimento. Não resta a menor dúvida que foi tardio, mas foi muito valoroso. E a partir daí a gente tem trabalhado cada vez mais para conquistar, porque o leitor é fácil de conquistar, porque o cordel é uma literatura de grande apelo, porque ela encanta tanto o homem mais simples como uma pessoa mais letrada. Uma vez eu dei uma entrevista para um jornal chamado Nova Democracia e uma frase que eu disse, eles acataram como o título da matéria. Eu disse, cordel agradava do varredor ao doutor.
né? Porque você põe uma banca de folhetos numa praça, passa o varredor de rua, pega ali R$3 no bolso e vai comprar um folheto. O doutor que vai passando pro consultório dá uma paradinha de, opa, meu pai e minha mãe gostavam muito disso, meus avós, eu vou levar um folheto desse pra matar essa nostalgia deles. Acaba se encantando também. O cordel tem essa facilidade de, primeiro, que usa uma linguagem coloquial, uma linguagem de fácil acesso, mas que também é uma literatura como qualquer outra, com suas minudências, é claro, tem as características. Por exemplo, se você vai escrever uma crônica, você tem as normas para escrever uma crônica, um conto da mesma forma, um soneto. Então, com o cordel não é diferente, o cordel tem suas regras, a métrica, a rima, a oração, a linguagem, tudo isso caracteriza essa literatura, mas é um gênero literário, como qualquer outro, que pode abordar qualquer tema, qualquer assunto, desde um tema científico. Você sabe o que é mimercologia? É a ciência que estuda as formigas. Pois outro dia eu fiz um folheto para um congresso que reuniu 300 mimercólogos do mundo inteiro que vieram ao Ceará para debater as novas descobertas sobre a vida sexual das formigas. Aí fiz esse folheto. Arqueologia em cordel nós já fizemos. Folhetos descrevendo as partes do corpo humano, tem bastante. Folhetos destinados à promoção da saúde, tem vários médicos cordelistas, a exemplo da Paola Torres, o Breno de Holanda, o Sávio Pinheiro, que são médicos cordelistas que escrevem sobre essa temática. Então, o cordel se presta a qualquer tema, desde um tema folclórico, um conto popular, por exemplo, ou até mesmo algo mais profundo, né? Algo que traga um tema científico. Por exemplo, o pessoal que ia instalar esses cataventos da energia eólica nas praias aqui do Ceará, Cumbe, Canoa Quebrada, contratou uma empresa de arqueologia para fazer um mapeamento do terreno, para ver se aquilo não ia trazer nenhum dano para aquela comunidade de pescadores. Aí fizeram um levantamento, encontraram muita cerâmica indígena do pré-descobrimento. Aí fizeram um levantamento, criaram um espaço tipo um memorial na comunidade com esses achados e, para prestar conta do serviço, elaboraram um relatório de umas 4 mil páginas. Mas de que adianta um relatório de 4 mil páginas para uma comunidade de pescadores? Nada. Não ia tocar, não ia conseguir sensibilizar essas pessoas com esse material. Resultado, entregaram para os poetas Clevison Viana e Arievaldo Viana. Nós transformamos numa cartilha em cordel, ilustrada com xilogravuras. E essa cartilha foi distribuída para a comunidade dos pescadores e até hoje é falada. Para você ver a importância que tem essa linguagem para comunicar qualquer assunto, inclusive na publicidade. Grandes pesquisadores como a irmã de Braulio Tavares, a Clotilde Tavares, Gilmar de Carvalho já se debruçaram sobre esse assunto, o cordel sendo utilizado também na publicidade. Trabalhos voltados para o cordel jornalístico, como está fazendo agora o seu colega jornalista Alberto Perdigão. Ele está vendo esse viés do cordel enquanto veículo de informação. E por aí vai. O cordel é um gênero literário que cresce e conquista cada vez mais o coração das pessoas, o que é mais do que justo, porque é uma literatura muito legítima. Ela tem muito a ver com a nossa ancestralidade. E creio que daí vem essa força. É uma casa que tem alicerces robustos.
O escritor, professor e pesquisador de literatura de cordel e do folclore brasileiro, Marco Aurélio, também esteve nesta 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, promovendo um curso sobre o conto popular.
Marco, fala como é voltar à Fortaleza e participar dessa vez da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará.
Lilian, sempre é bom estar aqui. E este ano, com muitas atividades, além das atividades que estão previstas, eu tenho mediado algumas mesas, tenho participado de alguns encontros, cursos, oficinas. Hoje mesmo eu falei a respeito do cordel, do conto popular, fazendo este elo, né, de duas vertentes que dizem muito da minha pesquisa, da minha escrita também. E encontrando tanta gente boa, né? A arte do encontro cantada por Vinícius aqui na Bienal, ela se realiza plenamente.
Marco, eu queria muito que você falasse de uma atividade especial que você vai fazer dos contos aqui, é uma espécie de curso. Conta pra gente como é que vai ser essa atividade.
Olha, quando eu começo, eu não sei muito o que eu vou fazer, mas eu sei que é um curso, porque ele visa a formação das pessoas que vão estar no local, mas é também numa espécie de encontro com encantamento. Jamais eu posso chamar de aula, vamos chamar de conversa sobre os contos tradicionais, sobre cordel, a recolha do conto, como é feita, a recolha quando você capta o conto na voz de um narrador, de uma narradora, né, de uma fonte tradicional. Usa-se o termo informante também, mas eu gosto de fonte. Então, aí tem alguns vídeos de registros, né, do sertão da Bahia, o registro, como diz Cascudo, em Portugal, eu acho bonitinho como ele coloca. Então, registro do sertão da Bahia. E a gente vai fazer uma viagem pelo universo dos contos, a relação do conto com o mito, com o rito de passagem, com o monomito de Joseph Campbell, The Hero Journey, né? Como é conhecido hoje. Enfim, e com os nossos clássicos do cordel, aquele cordel romance, aquele cordel narrativo, aquele cordel que empolga, que envolve e que embala a alma de todos nós.
Marco, você é sem dúvida nenhuma o nome da pesquisa do cordel, o nome da pesquisa dos contos populares no Brasil. Quando a gente fala em pesquisa, em folclore, é sempre você que aparece nas nossas referências. E eu tenho um carinho muito grande pela pesquisa acadêmica, pela pesquisa literária. Eu queria que você falasse o que você tem a falar para os novos pesquisadores, sobretudo os pesquisadores aqui do estado do Ceará. A gente precisa de uma palavra de incentivo nesse momento em que a educação, a ciência, vem cada vez mais sendo desmantelada no Brasil. O que você tem para falar para esses pesquisadores, esses estudantes que ainda acreditam na pesquisa?
Ontem, conversando com minha amiga Dani Dejade, do Crato, ela me disse uma coisa muito importante. O mestre Aldenido Reisado, muito conhecido aqui no estado, mas ele é conhecido pelo Reisado, pelas danças, enfim. E ele esteve em casa com a Dani, em São Paulo, há algum tempo, e eu consegui fazer, de forma espontânea, que ele me contasse 12 contos, 12 narrativas, que já vão sair na minha próxima publicação. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento, um olhar de amor mesmo, de amor e de dedicação, não só a essas narrativas, não só a essas cantigas, mas principalmente a essas pessoas. E entender mais do que nunca o sentido de comunidade. O conto, o canto, a cantiga, a reza, a dança, ela só funciona, ela só existe porque há um sentido de comunidade. O conto só tem sentido se for da boca ao ouvido, da boca ao ouvido, da boca ao ouvido, como tem sido desde sempre, né? Daí que a gente consegue achar um conto da Índia, contado na Índia, muito semelhante a um conto narrado no nosso país. Óbvio, cada povo tem a sua cultura e ela é refletida no conto, mas as especificidades, elas se ressaltam. No nosso país, inclusive, as especificidades regionais, mas o que se tem de universal, de arquetípico, também é mantido. E eu penso nisso, principalmente o conto, que é meu objeto de estudo maior, também pesquisa religiosidade, as cantigas, os romances, os costumes, mas disso ainda eu não transformei isso ainda em uma publicação. Aliás, eu tenho publicado sim na internet. Publicar é tornar público, mas isso ainda não foi sistematizado, né, de uma forma, digamos assim, mais estendida. O conto, essa universalidade dele, dá a ideia de que a humanidade é uma única família. E acho que isso é muito sintomático. Se a humanidade é uma única família, por que existem vozes que se posicionam contra os refugiados, os chamados refugiados, já que de alguma forma todos nós eventualmente buscamos algum refúgio.
A 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará também promoveu a 4ª edição do Festival de Ilustração do Ceará, que contou com a curadoria e coordenação do artista Rafael Lima Verde.
Rafael, fala pra gente, pros ouvintes da Rádio FM Assembleia, as atrações dessa que é a 4ª edição do Festival de Ilustradores do Ceará.
É, a gente está no período da manhã aqui com programação mais ligada ao público infantil, com oficinas, contação de história, durante a manhã e o início da tarde. E a partir das 4, a gente tem mesa redonda, que é uma ação com os ilustradores, fazendo ilustrações ao vivo. Tem uma feira, logo depois tem tem uma feira com esses ilustradores, eles trazem trabalhos para comercializar. E a partir das 7 horas sempre a gente tem mesas redondas, palestras, falas de artistas e que foram convidados pelo festival aqui no Espaço Juvenal Galeno.
Entre esses artistas, Odilon Moraes esteve aqui, reuniu uma turma para a gente conversar sobre ilustração. Ele, que reside em São Paulo, fala para a gente sobre essa perspectiva de intercâmbio também entre os artistas.
Foi uma experiência, assim, encantadora para a gente quanto artista. A gente, ilustrador, a gente tem muito pouco acesso, a não ser realmente as redes sociais, mas a gente tem muito pouco acesso a esses artistas, né? E ele é um artista estudioso, que é mais bacana, isso a gente estava comentando mais cedo, assim. Ele é um artista que se debruça na história e na ilustração. Foi muito gratificante para a gente ter esse contato com ele, poder escutá-lo, ouvi-lo e poder ter essa noite toda com ele falando sobre livros ilustrados e como é importante para a gente ter, para a gente, né, os curadores, mas também para todos os ilustradores que participaram, ter esse contato com o Odilon, uma conversa tão rica quanto aconteceu ontem, né?
Quem também assina a curadoria do Festival de Ilustradores do Ceará é o Eduardo Azevedo. Eduardo, conta para os ouvintes da Rádio FM Assembleia essa homenagem ao professor Geraldo Jesuíno, que esteve aqui na abertura do festival e emocionou a turma que estava aqui participando.
Na verdade, foi uma homenagem incrível que a gente conseguiu reunir o pessoal da oficina, o pessoal antigo da oficina de quadrinhos da UFC, o pessoal que trabalhou lá, eu e o Rafael, nós participamos da oficina. Foi muito gratificante quando a gente estava na curadoria, no início da curadoria, que a gente pensou num nome para vir para cá, para a gente homenagear. A gente pensou num nome para homenagear e o nome do Jesuíno veio assim, fácil. E aí a gente já começou a articular as pessoas que pudessem vir aqui e fazer uma fala para contar um pouquinho da história da sua vida pessoal, mas que passou pelas mãos do Jesuíno. E aí artistas como Fernando Lima, Daniel Brandão, JJ Marreiro, Paula Moreira, Júlio Belo, o Erinaldo, Erinaldo Dantas, o Diego, o Luiz Carlos, que também apareceu por aqui, o Silas, bem, enfim, eu, o Rafael, né? Todo mundo, a gente convidou outras pessoas, mas infelizmente não deu certo. Foi um momento, o Valber Feijó, foi um momento assim, a palavra que ficou foi muita gratidão pelo professor Jesuíno, de toda a história dele dentro da UFC, precursor do quadrinho aqui no Ceará, de se fazer uma oficina de quadrinho, de se buscar a experimentação, de não se entregar aos modelos que estão lá fora, buscar a experimentação mesmo do artista, a identidade do artista. Então foi incrível entregar na mão do professor uma homenagem dessa enquanto ele ainda está vivo, que isso é que é importante, você reconhecer enquanto a pessoa está viva, né? Então a gente tenta fazer esse resgate e essa homenagem.
Um dos momentos também muito disputados aqui no festival é a feira independente, então os artistas vêm aqui, expõem seus trabalhos, comercializam direto com o público e reúne uma moçada super criativa e reúne um grande público também. É um dos momentos em que o festival está com maior audiência. Fala pra gente sobre essa experiência da Feira dos Autores Independentes, Ilustradores Independentes aqui no festival.
Essa foi a segunda edição da Feira de Publicações Independentes. Os artistas trazem seus trabalhos para cá, comercializam, como você diz, para o público geral, e veio uma galera incrível para cá, lotou tudo. Parece que a gente não tinha mais mesa, o pessoal ficar aqui, fazendo fila, o Guabiras dando de 10 a 0, não, mas estava ali incrível na caricatura, rápido, e todo mundo querendo também. E assim, nessa edição, a gente está ampliando para todos os dias, de domingo a domingo. Na vez passada a gente colocou só no final de semana e a gente percebeu que a necessidade, a gente abriu nessa versão, nesse ano, dessa edição, a gente abriu para todo mundo, quem quiser vir todo dia no horário específico, antes da gente começar o nosso trabalho aqui do lado nas palestras. Então assim, muito legal, a galera que já conhecia o trabalho, tá tendo a oportunidade de ver aquele artista que ele conhece, que vê aqui e acolá aqui na Bienal todos os dias, de 17 às 19 horas.
O ilustrador Odilon Moraes participou desta quarta edição do Festival de Ilustração do Ceará e também conversou com Autores e Ideias sobre a experiência com os leitores cearenses.
Odilon, conta pra gente como é vir a Fortaleza participar dessa 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará dentro de uma programação tão especial como essa que é o Festival de Ilustradores do Estado do Ceará.
Nossa, muita pergunta que você fez. Então, primeiro que é um prazer estar no Ceará. É a segunda vez que eu venho pra Fortaleza. A primeira
foi, acho que quase um ano, menos de um ano atrás. Então é a segunda vez que eu venho em menos de um ano. Acho a cidade fantástica, embora não tenha tido muito tempo de conhecer, eu fico mais centrado no que eu tô fazendo, né? Mas assim, adorei, fiquei muito surpreso. E a Bienal, eu vou te confessar aqui, Bienal, geralmente até em outras Bienais, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, eu falo, nossa, é muita gente, muita confusão. E uma coisa que me deixou extremamente confortado, assim, é que eu achei muito bem organizado aqui, as pessoas muito cientes, assim, do agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo, assim, eu achei aqui de uma organização que eu nunca vi, assim, realmente. E, bom, isso é a primeira coisa que você falou. A segunda, esse espaço da ilustração. Eu acho que a conversa que a gente vai ter aqui é um pouco sobre o papel da ilustração dentro da literatura, que eu acho que é importante hoje em dia a gente pensar que uma coisa é o trabalho de artes plásticas, é o desenho. E outra coisa é quando a imagem entra dentro da literatura e ela passa a participar da discussão de literatura. Então isso é um espaço muito pequeno que a gente tem para discutir isso dentro da literatura. Muitas vezes a discussão de ilustração cai na discussão de artes plásticas. E eu acho importante as discussões de literatura conseguirem, né, trazer para dentro da discussão a discussão da imagem, porque eu acho que é fundamental hoje em dia a gente entender que existem narrativas polifônicas, né, onde a história não é contada só na palavra, a história é contada com outros elementos também, um deles a imagem, né. Então eu acho que esse espaço de discutir ilustração dentro de uma Bienal do Livro, eu acho fundamental, e eu acho que até carece muito de espaços assim. Então, que é isso.
A escritora Socorro Acioli mediou uma das mesas mais aguardadas desta 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o escritor Frei Beto. A autora nos conta a relação afetiva entre eles e a relação de família que os mantém.
Socorro, conta pra gente como é vir para essa 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará e tá numa mesa ao lado de Frei Beto.
Pronto, primeiro vir pra Bienal é uma festa pra gente que tá aqui, que faz o livro, o trabalho com livro, com leitura no Ceará, ver essa festa acontecer, apesar de todas as dificuldades, no momento que a gente mais precisa de literatura, é uma alegria imensa. Eu torço muito por essa festa, pela Bienal. Tô aqui todos os dias, por isso que eu tô quase sem voz, mas muito feliz. Essa primeira parte da pergunta é só felicidade. A segunda parte, mais ainda. Porque o Frei Beto é uma pessoa muito importante na minha história. Eu escrevo, eu acho que se eu não fosse o incentivo que ele me deu muito cedo, eu não teria continuado escrevendo. A gente tem uma relação de uma vida inteira, então estar com ele numa mesa mais uma vez é fortalecer esse compromisso com a palavra que ele me ensinou.
O Frei Beto tem uma relação muito íntima com a tua família. Ele teve no batizado da tua filha caçula. Conta pra gente sobre essa relação de irmandade que existe entre você e Frei Beto. Não é só admiração de um leitor, de um admirador. Existe aí também um afeto, uma relação afetiva.
Ele batizou e é padrinho da minha filha mais velha e batizou a minha filha mais nova, Beatriz e Camila. E o mais curioso e mais incrível é que nós não somos católicos, nem eu, nem o pai delas, e foi uma bênção ecumênica, respeitando a nossa fé sincrética, a nossa fé brasileira, que acredita em muitas coisas e traz muitas heranças espirituais dos nossos povos. E foram duas cerimônias lindas. Eu acho que as minhas filhas têm muita sorte de terem passado por esse momento na vida. E ele acompanha, ele é o padrinho, o melhor padrinho que eu já ouvi falar na história do apadrinhamento mundial. Ele é um padrinho muito presente.
Para finalizar, Socorro, o tema dessa Bienal é a cidade e os livros. E eu queria saber de que forma a cidade de Fortaleza habita na tua produção bibliográfica.
Eu sou nascida e criada em Fortaleza, então minha vida é toda perpassa Fortaleza. Há uma presença forte nos meus livros infantis. Tem o Caso dos Benjamins, que fala da casa da Raquel, no Henrique Jorge. O É Pra Ler ou Pra Comer, que fala da história da padaria espiritual, que é muito forte para a memória de Fortaleza. Apesar de eu ter uma alma muito sertaneja e ter muitos livros ambientados no sertão, Fortaleza é muito importante para tudo, para minha formação, e faz parte da minha vida inteira. E eu tenho vários livros que falam de Fortaleza. O É Pra Ler ou Pra Comer, que fala da padaria espiritual. A Casa dos Benjamins, que fala da casa da Raquel de Queiroz. E o Bailarino Fantasma, que é ambientado, que conta a história do teatro José de Alencar. Então, obviamente, é o meu livro mais conhecido e mais vendido. Ele e a Cabeça do Santo, né? Então, apesar de eu ter um coração muito sertanejo, eu também trago Fortaleza de maneira muito forte, né? Forte Fortaleza para a minha vida.
E depois deste nosso programa especial, com a cobertura da FM Assembleia 96,7 da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Fernanda Young foi escritora, atriz, roteirista e apresentadora de televisão. Nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 1 de maio de 1970. Estudou letras e jornalismo, mas não concluiu nenhum dos dois cursos. Foi duas vezes indicada ao Emmy Internacional de Melhor Comédia pelos seriados Separação e Como Aproveitar o Fim do Mundo. Como roteirista, atuou em diversos programas, entre eles Comédia da Vida Privada e Os Normais. Como escritora, publicou Vergonha dos Pés, As Sombras de Vossas Asas, Cartas para Alguém Bem Perto, As Pessoas dos Livros, O Efeito Urbano, Aritmética, Dor do Amor Romântico, entre outros. Apresentou diversos programas no canal GNT, entre eles o programa feminino Saia Justa, Irritando Fernanda e Confissões do Apocalipse. Escreveu e atuou nas séries As Surtadas na Yoga. No dia 25 de agosto, Fernanda Young faleceu em Paraisópolis, aos 49 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.